Agora nós vamos falar com a dermatologista Liliane Duarte, neste mês que nós estamos trazendo aqui profissionais das mais diversas áreas para falar principalmente a respeito da saúde da mulher. E aí eu começo perguntando para a senhora, primeiro, boa tarde, e quais são as doenças mais comuns que a dermatologia atua? Boa tarde.
Boa tarde a todos aqui presentes e a todos os ouvintes que estão acompanhando o programa. Queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje tratando sobre assuntos tão pertinentes acerca da dermatologia. E a dermatologia, ela engloba áreas da medicina, como acerca do couro cabeludo, cabelo, unhas e pele. As doenças mais prevalentes e que realmente também chegam no consultório é acerca das unhas. A maioria é tudo de micose que chega. Manchas de pele, por exemplo, melasma. A acne também é muito comum. Queda de cabelo, que são as alopécias, como a gente chama. E dentre diversas outras doenças, como vitiligo, entre outras.
Marconi.
Doutora Liliane, boa tarde.
Boa tarde.
E gostaria de saber sobre as mulheres, que neste período é um período bem chamativo, as mulheres estão mais vulneráveis ao câncer de pele do que o homem? Qual a faixa etária da mulher ter o câncer de pele?
Certo, veja só, as mulheres têm menos incidência de câncer de pele do que com relação aos homens. Os homens, eles acabam sendo mais expostos devido ao trabalho, por trabalhar mais fora de casa. E o que acontece? A faixa etária ali prevalente das mulheres ter mais câncer de pele é acima dos 40 anos, principalmente pelo acúmulo de danos que elas acumulam ao longo dos anos. E a partir dos 40 é a faixa mais prevalente. Mas no consultório, o que é que eu percebo? Que está chegando cada vez mais pacientes mais jovens com câncer de pele devido a essa exposição solar que tá acontecendo sem proteção solar.
Agora, nesse caso, o que pode causar o câncer de pele? É exposição, que a senhora falava agora há pouco aí, aos raios solares, é a questão de algum uso demasiado de produtos, é o não uso de algum determinado produto, enfim, o que é que pode causar o câncer de pele?
Veja só, o câncer de pele, ele tem causa multifatorial, então não só é um fator isolado, ele pode acontecer principalmente pela exposição solar, sem proteção. A gente se expor ao sol sem proteção solar. Fator genético também influencia bem. O fototipo, o tipo de pele do paciente. Então, quanto mais branco ele for, mais tem predisposição genética a realmente ter câncer de pele. E aí varia também com relação a o que o paciente ele faz ao longo da vida. As exposições que ele foi submetido ao longo da vida.
Marconi.
Doutora, ainda nessa mesma linha, não na pauta, mas na mesma linha, a gente percebe muito que as pessoas se expõem durante o período das 10 até as 3 horas, exposição ao sol, na piscina, nos rios e na praia. Isso pode agravar para ter um câncer de pele? As pessoas ficam mais vulneráveis, principalmente as mulheres que querem se bronzear também nesse período, né?
Com certeza, Marconi, esse período aí das 10 às 2 da tarde, às 4, é o período de maior do pico, onde tem maior radiação ultravioleta. Então, não é um período que é tão indicado para se expor ao sol. O período mais indicado, realmente, se o paciente ele precisar se expor ao sol, é a partir das 4 horas da tarde e antes das 10 da manhã. Esse período aí, entre esses dois horários aí, é onde tem maior radiação e que realmente, a longo prazo, pode realmente vir a causar um câncer de pele.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a dermatologista Liliane Duarte, falando aqui sobre câncer de pele, cuidados com a pele, especialmente aí neste mês de março, mês voltado à saúde da mulher, por ser comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nós temos trazido uma série de assuntos aqui para serem discutidos dentro do Jornal 98 Notícias. O doutor Liliane, ainda falando aí não sobre o câncer, e aí eu queria até que a senhora explicasse um pouquinho mais se é também um tipo de câncer, o que eu vou lhe apresentar aqui agora. Como as mulheres devem tratar psoríase e hanseníase? Aí eu complemento, a psoríase e a hanseníase são doenças distintas ou podem ser classificadas também como um tipo de câncer?
Veja, apesar de ser doenças que têm um nome muito parecido, elas são totalmente diferentes, elas são distintas. Então, a psoríase, ela acomete a pele realmente com manchas que causam mais descamação, só que ela não é uma doença que é contagiosa, ao contrário da hanseníase, né? E aí, a hanseníase, tanto a hanseníase como a psoríase, elas são doenças que, para a gente definir o tratamento, como você acabou de perguntar, ela precisa primeiro passar pelo diagnóstico. Então, tanto mulheres como homens, acaba que a gente tem o mesmo, a mesma linha de tratamento, só que precisa realmente de um diagnóstico para definir se o caso é leve, se o caso é moderado, se já é um caso mais avançado. A psoríase, a gente realmente tem um tratamento mais específico, com tratamentos tópicos, orais, mas a hanseníase, ela é uma doença que ela é infecto-contagiosa, então, a longo prazo, realmente, se você tiver um convívio dentro de casa, um convívio maior, prolongado, ela pode realmente transmitir de pessoa para pessoa. E aí ela precisa de tratamento realmente com antibióticos específicos, mas para definir realmente o tratamento dessas duas doenças, elas precisam realmente de uma consulta com um profissional especializado para poder fechar o diagnóstico.
Eu já ouvi alguém dizer que tanto a hanseníase quanto a psoríase tem tratamento, mas não tem cura. Isso é verdade ou não?
Veja, a psoríase realmente é uma doença crônica que vai ali acarretar, vai acompanhar o paciente ao longo da vida. Então, vai ter períodos que a doença ela vai estar mais leve, vamos dizer assim, e vai ter períodos que ela vai estar mais agravada. Mas a hanseníase, ela realmente tem cura, ela pode ficar sequelas, mas é uma doença que é contagiosa, mas que tem cura. Se fizer o tratamento corretamente, o tratamento dura ali em cerca de 6 a 12 meses, a depender da gravidade, mas que realmente ele tem cura.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, agora já 1 hora e 13 minutos, com a dermatologista Williane Duarte Marconi.
Doutora Williane, por que a pele apresenta sinais quando a pessoa faz consumo de algum alimento e tem alergia? Por exemplo, o camarão.
Certo. O que é que acontece no fator alergia quando é uma alergia alimentar? O camarão, por exemplo, e outros alimentos específicos, eles possuem proteínas específicas na composição do alimento. E aí, essas proteínas, quando ela entra em contato com o corpo de certas pessoas, o corpo entende que essas proteínas, elas funcionam como se fossem organismos que o nosso corpo ele não reconhece. É como se fosse um sistema de defesa. Então, o corpo ele reage a essas proteínas e aí o principal fator libera histamina, que é uma substância do nosso corpo. E aí, o que acontece com o nosso corpo? Principalmente, a gente começa a ficar com a pele vermelha, a surgir realmente aqueles eritemas, que é a pele mais avermelhada, aquelas pápulas que começam realmente a aparecer na pele. Então, tudo isso é decorrente de o nosso corpo ele meio reagir como se fosse um sistema de defesa à proteína que tem no camarão e em outros alimentos também. E aí, algumas pessoas realmente têm esse sistema de defesa mais exacerbado do que outras pessoas. Por isso que em algumas pessoas tem esse tipo de alergia e em outras pessoas não.
Ao longo da vida, você pode adquirir alergia? A gente adquire, de repente, não tem lá os seus 20 anos, não tem problema de visão. Mas passou dos 30, 40, você já tem que fazer o exame de vista e o médico, o oftalmologista vai dizer, ó, vai ter que adotar os óculos. É o caso do secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ismael Pereira, que mesmo quase seus 30 e poucos anos, 32 anos, já está ali fazendo uso de óculos. O Wellington Andrade também. E no caso da alergia, você pode adquirir ao longo da vida?
Sim, podemos. O que acontece ao longo da vida é que a gente é exposto realmente a essas substâncias e que cada vez mais pode sensibilizar no organismo do paciente. E aí, a decorrer de um certo período, realmente, o paciente ele pode adquirir alergia, mas isso é muito inespecífico e é individual de cada paciente. Isso.
Marconi.
Saindo da alimentação, alergia, agora ela vai falar da vaidade, a estética da mulher. O Macário já fez piadinha com o Joel, agora é a hora da Luciana Santana mandar o Joel abrir a carteira e começar a gastar também com a estética, né? Como a dermatologia atua no tratamento estético da mulher, doutora?
Veja, as atuações que a gente permite, o que é que acontece? A gente visa principalmente manter a qualidade do paciente de vida e aí acolher as queixas que o paciente realmente tem. Principalmente chega muito no consultório queixa de acne. Aí o que é que a gente faz? Trata realmente as manchas dos pacientes, para isso tem peelings, tem medicações que realmente podem ser feitas, tem hoje em dia também tá se fazendo muito toxina botulínica para tratar rugas, que é uma queixa muito comum, bioestimulador de colágeno para poder tratar a flacidez de pele, a qualidade de pele. Então a dermatologia ela é uma área que abrange cuidados grandes e com relação à estética realmente do paciente.
Agora, doutora Williana, a gente percebe que hoje cada vez mais cedo, eu não vou dizer apenas as mulheres, porque a gente sabe que tem muitos homens também que buscam isso aí, buscam tratamentos que talvez a gente olhe assim e diz, olha, talvez não fosse necessário, as pessoas estão buscando muito cedo e fazer uso de muitos produtos. Essa questão de buscar esses tratamentos muito cedo para uma melhor performance ou para se apresentar de uma forma esteticamente mais belo, mais bela, isso pode trazer algum tipo de prejuízo? Até que ponto a dermatologia diz não pode e não pode? Não é bem assim, a partir daqui você... Inclusive o uso de maquiagem, né? Que a gente percebe que hoje aí tem muita gente que recorre à maquiagem, mas assim, de uma forma exacerbada e exagerada.
Com relação à maquiagem, não tem tantos prejuízos, a depender da qualidade de pele do paciente. Realmente precisa ser produtos específicos para cada tipo de pele, por isso é importante passar pela consulta com um profissional qualificado, tanto com relação à maquiagem quanto a relação de produtos que o paciente ele vai usar sem orientação, né? E com relação aos procedimentos, o que é que acontece? A partir dos 25 anos, a gente já começa a perder colágeno, a qualidade da pele já começa a piorar, então, realmente, já é indicado começar alguns tratamentos estéticos. Mas é importante que, mais uma vez, o paciente ele passe por um profissional qualificado, que visa ali pela naturalidade, para não realmente pesar a mão nos procedimentos, fazer os procedimentos pontuais e que o paciente ele tem necessidade.
Aí, Joel, a gente que tem cara de cortador de cana, já passou da hora, né, de repente aí. Mas eu não vou, não. Eu vou deixar para você essa aí. Doutora Williane, a gente tá fazendo isso aqui para descontrair, porque, inclusive, hoje a gente percebe que tem muitos homens que recorrem a isso aí. A gente percebe hoje com o advento das redes sociais, né, e tem muita gente que, inclusive, se inspira para fazer isso através dessas pessoas. Só que, assim, por trás disso aí, tem que se entender da questão do profissional qualificado e responsável para adotar esse tipo de situação. Quer seja um homem ou mulher que vá fazer, né, doutor Williane? Não importa. O importante é que tem que buscar um profissional realmente com qualificações, né?
Cada vez mais a gente vê a procura dos homens para fazer procedimentos estéticos e isso realmente é um fator muito bom, porque os homens realmente estão cada vez mais cuidando da qualidade da pele e aí realmente a gente vê essa evolução, e isso é muito bom.
Marconi.
Doutora, quais as recomendações para quem usa medicamento por conta própria para cuidar da pele? Muita gente faz procedimento, inclusive caseiro.
Veja, Marconi, está cada vez mais frequente com essa era do TikTok, Instagram, com acesso das informações que a gente está tendo, o paciente já chegar no consultório com uma seleção de produtos que ele já usa e que muitas vezes quer que pode acarretar. O paciente ele usa um ácido no rosto que não é indicado para o tipo de pele, causa queimaduras, causa manchas e isso tudo traz consequência para os pacientes.
Nessa mesma linha aí, hoje com o e-commerce, a venda pela internet aí, tem muita gente que também recorre. Ah, eu vou comprar, eu vi, alguém usa e me indicou e mandou o link e eu vou fazer essa compra aqui. Até que ponto pode se comprar, independentemente do site, se é confiável ou não, mas comprar um produto que o outro está usando e que indicou sem conhecimento específico.
Então, como eu acabei de falar, por isso que é importante realmente passar no profissional para ele indicar o produto adequado e específico para o seu tipo de pele, porque nem sempre o que serve para o outro serve para você também. Então, a gente vê que tem o acesso hoje para se comprar os produtos é fácil, né? Vamos dizer que é fácil, mas tem que ser indicado realmente para o tipo de pele do paciente.
Precisa fazer uma análise prévia, isso só se faz no consultório, né, doutora Liane? Doutora Liane, nós queremos agradecer aqui pela sua participação conosco no Jornal 98 Notícias. Nós estamos trazendo uma série de profissionais, conforme eu disse, no mês de março, mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, mas falando não apenas aqui no caso da dermatologista Liane Duarte, falando também para os homens que buscam aí, que precisam de vários cuidados. A gente agradece aqui pela sua participação conosco no Jornal 98 Notícias. Qualquer hora nós vamos recorrer novamente aí para trazer mais detalhes aqui e conversar um pouco mais sobre esse assunto que é muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Amei a entrevista, gostei bastante e espero voltar para poder contribuir com o jornal.